Episódio 146: Beber álcool de uma forma intuitiva e comer intuitivamente no Natal. Olá, eu sou a Cláudia e este é o Oficina Podcast. Todas as semanas trago-te um convidado a uma reflexão que te vão ajudar a viver de uma forma mais simples, feliz e consciente. Na oficina não existem verdades absolutas e aqui tudo é uma descoberta. Olá a todos e a todas, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Oficina. Então, estou aqui esta semana para vos falar sobre bebermos álcool. Este é um tema que eu já queria trazer há muito tempo, porque é um beber álcool de uma forma intuitiva e agora que estamos no Natal, isto é super apropriado. Partilhem o episódio com amigos ou com família que vocês sintam que está completamente desconectado da forma como quer beber, porque é importante refletirmos todos sobre isto e refletirmos em conjunto. Queria só dizer-vos, como tenho dito nos últimos episódios, mas para quem ainda não, para quem chegou aqui agora, o Oficina vai de férias, eu devo voltar ou na primeira ou na segunda semana de janeiro, vai depender um bocadinho da nossa adaptação a esta casa nova para onde vamos viver, e agora daqui até ao final do mês vou estar mais focada em toda a mudança de casa de vida que vamos fazer. Eu gostava muito de gravar um episódio sobre o Happiness Project, porque acho que isto é uma ferramenta que é incrível para organizar um novo ano. E se o fizer, se tiver essa oportunidade, vai ser uma oficina a cru, está bem? Aqui não, agora não vamos ter mesmo tempo para voltar a editar outro episódio esta semana, mas pronto, queria só avisar-vos que se isso acontecer não vai ter muita qualidade de som, nem vai estar assim todo bonitinho como normalmente os episódios da oficina estão, mas para mim é mais importante passar-vos esta informação do que o perfeccionismo vir e não me permitir fazer isto só porque não fica tão bonitinho. É mais importante para mim vocês terem acesso a esta ferramenta. Como ainda não sei bem em janeiro quando vou voltar, queria só falar-vos destes dois eventos gratuitos que vão acontecer no início de janeiro. O primeiro é um dia no Holística. Isto vai ser no dia 9 de janeiro, logo no segundo sábado do mês. Vai ser um evento que vai começar às 10 e terminar à 1 e vai juntar toda a equipa do Holística. Nós preparámos uma manhã mesmo recheada. Vão ter uma meditação com a Dina Fonseca, do Corpo de Medicina, a Joana Lopes, a nossa PT, vamos fazer um pequenino treino com ela, depois eu e a Ana vamos falar sobre nutrição e alimentação intuitiva, tudo temas que nós trabalhamos no programa Ser Holística e que quisemos de uma forma gratuita trazer-vos para vocês também terem assim um boost de início de ano. Para participarem neste evento que é online e é aberto para toda a gente também, convidem as amigas, as primas, quem vocês sentem que querem mudar de hábitos. Queridas holísticas, se me estão a ouvir, holísticas entre a primeira e a sétima edição também, claro, estão convidadíssimas. Para participarem, basta enviarem-me um e-mail a dizer para info. Basta enviarem-me um e-mail para info@holistica.pt a dizer: Cláudia, quero ir ao evento do Holística. Depois, no dia 11, é uma segunda-feira, às 21h, vou voltar a fazer a Masterclass Transforma Tudo o que Queres Ser em Tudo Aquilo que És. Esta Masterclass é para pessoas que estão a ler o livro, o meu livro, Tudo Aquilo que És, ou que receberam o livro no Natal e querem passar da teoria para a ação. Nesta Masterclass vamos falar sobre mindset, estabelecer rotinas, mudar padrões e vai ajudar-vos aqui a orientar também o novo ano. E pronto, fazia muito sentido começarmos assim o ano com inspiração, com eventos que são abertos a toda a comunidade, são gratuitos, que não seja o dinheiro a impedir-vos de trabalharem em vocês, continuarem o vosso caminho de desenvolvimento pessoal. Depois aí em fevereiro temos os workshops Eu Sou a Intuição e Eu Como Para Me Nutrir. Em março começa o programa Ser Holística, a 8ª edição. Ok, agora vamos lá ao episódio. O que é isto de bebermos de uma forma intuitiva? Bem, tal como comermos de uma forma intuitiva, e eu já falei N vezes aqui sobre esse tema no podcast e vou deixar também na descrição do episódio tudo aquilo que já foi dito, beber de uma forma intuitiva é também, tal como comer, fazê-lo de uma forma intencional. E muitas vezes nós não bebemos de uma forma intencional, não bebemos álcool de uma forma intencional, porque existe muita pressão social para correspondermos a um determinado comportamento, dependendo também da companhia com que estamos. E isso não faz sentido nenhum. Acho que quando estamos a falar de álcool, há espaço para tudo. Há espaço para aquela pessoa que não gosta de álcool, que não tem qualquer interesse em beber álcool, que o álcool não acrescenta nada à sua vida. Há espaço para, de vez em quando, bebermos um bocadinho mais do que o nosso corpo precisava ou do que eu fisicamente gostaria. É a mesma coisa do que a comida. Às vezes nós comemos na escala de fome e saciedade, onde um é nada satisfeito, é muita fome, ideias é eu estou a rebentar pelas costuras. Nós muitas vezes com a comida também comemos um bocadinho mais do nosso nível de conforto, que deve ser ali entre o 7 e o 8. A mesma coisa com a bebida, às vezes também estamos a beber e percebemos, eu devia parar já porque senão vou ficar quentinha demais. E bebemos mais um copito e conseguimos desfrutar. O problema disto, do álcool, é quando nós de repente precisamos de beber álcool para abafar aquilo que estamos a sentir, porque não conseguimos estar connosco, porque temos tanta falta de amor próprio que para estarmos vivos precisamos do álcool. E o alcoolismo é um problema muito grave. Eu acho que todas as pessoas que eu conheci que são alcoólicas estavam a passar por, ou naquele momento eram alcoólicas, estavam mesmo viciadas, estavam a passar por fases da vida em que não conseguiam estar com elas mesmas, em que não conseguiam conectar-se e contactar com a dor que estavam a sentir. Normalmente há muita dor associada e não é à toa também quando nós bebemos um copinho a mais, quando passamos do nosso nível de satisfação para a parvoíce, que depois mandamos mensagens que estavam aqui entaladas há muito tempo, não é? Dizemos às pessoas que as adoramos, que gostamos muito delas, às vezes somos inconvenientes, outras vezes somos super amorosos, porque no fundo, no dia-a-dia, não nos permitirmos fazer nada destas coisas. Então precisamos de usar o álcool como desculpa para ter determinados comportamentos. E não estou a dizer que isto é feito de uma forma consciente, porque quando o álcool entra ao barulho, é muito fácil nós termos comportamentos que nós próprios nem temos noção que estamos a fazer isso. Por isso, é importante que também questionem qual é que é a fase da vida em que se encontram neste momento, como é que é a vossa relação com o álcool. O objetivo aqui, em termos de uma relação consciente com o álcool e conectada, é que a forma como eu vou beber é, eu estou completamente no momento presente à medida que estou a desfrutar daquele copo de vinho. Não faz sentido eu sair de casa hoje e dizer, ia logo à noite vou sair com umas amigas, vou apanhar uma grande tosga. Já estou a viver no futuro, eu não faço ideia se eu vou querer mesmo apanhar uma grande tosga, se eu vou querer ficar completamente embriagada. E muitas vezes nós já saímos de casa com esse pressuposto, enfrascamos-nos à bruta e depois nem sequer se torna uma coisa divertida e no dia a seguir é tipo um dia perdido porque estamos completamente ressacados. Isso é mais uma coisa que, na minha opinião, não faz sentido. Faz sentido desfrutarmos da bebida no momento presente. E se nós estamos conectados no momento presente e a beber de uma forma intencional, é muito fácil perceber qual é que é o nosso ponto de ok, chega, se eu beber o próximo copo de vinho, isto já não vai correr bem, já não me vou sentir bem, amanhã vou acordar com dor de cabeça. E é esta a relação que nós temos de estabelecer. Por isso, em primeiro lugar, o que é que temos de fazer? Desfrutar da bebida que estamos a beber e beber bebidas que realmente gostamos. Acho que todos passamos por aquela fase em que nos forçámos a beber bebidas porque era socialmente mais aceite. Há muito este preconceito de que beber whisky é uma coisa para pessoas mais velhas, que é uma coisa de velhos, e que beber aquelas bebidas que são super doces, tipo Coca-Cola com rum, são bebidas de gaja. Não faz sentido. Que eu saiba, não está lá escrito no rótulo bebida de mulher, bebida de homem. É super macho se beberes uma cerveja. És um mariquinhas se beberes um Baileys. Não faz sentido. É tudo conceitos da mente que muitas vezes, por nós sentirmos essa pressão social, depois vamos beber uma coisa que não gostamos. Portanto, em primeiro lugar, se é para beber álcool, é para bebermos uma bebida que nós adoremos. Claro que podemos dar um golinho no cocktail de um amigo só para experimentar, mas depois, se eu ainda por cima vou investir o meu dinheiro e vou estar a ingerir álcool, que não é a melhor coisa para o nosso corpo, definitivamente não é bom, então vou beber uma coisa que me dá mesmo muito prazer e vou saborear. Eu pessoalmente gosto muito de Baileys, então quando bebo Baileys gosto de sentir de quase como se estivesse a mastigar. Também é possível, sabem, passar o Baileys de um lado para o outro da boca, sentir o gelo, o fresquinho da bebida. O Baileys é uma bebida que tem imensas texturas, por exemplo, ou beber uma caipirinha e estar a curtir uma noite de verão com os amigos, a conversar e a desfrutar imenso daquele momento. O álcool pode nos trazer, ou estas bebidas, não é necessariamente o álcool, estas bebidas que por acaso têm álcool, ajudam-nos a desfrutar imenso destes momentos. E se para nós não faz sentido, queremos ter o sabor, então vamos beber uns mocktails, então vamos beber vinho sem álcool. Mas o primeiro passo é, como eu estava a dizer, desfrutar. O segundo é estarmos confortáveis em negar bebida ou em perceber qual é que é o nosso ponto de conforto. Da mesma maneira que nós usamos a escala de fome e saciedade para a alimentação, também podemos usar para a bebida, partindo do princípio que a escala no número 1 é nós estamos completamente esfomeados e no número 10 estamos completamente saciados. O como nós podemos aplicar isto com o álcool é, se calhar, e atenção, numa primeira fase, e apenas numa primeira fase, beber um bocadinho mais do que é confortável para mim, só para percebermos do nosso corpo o que é que vamos sentir. A partir do momento em que sentimos qual é que é o nosso ponto confortável, e é importante conhecermos, e para isso nós só conhecemos qual é que é o nosso ponto confortável quando passamos para o desconfortável e damos depois dois passos atrás. Portanto, se for preciso passarem por essa experiência, passem. Eu, por exemplo, sei que bebo 2 copos de vinho. Um para mim é o ideal, 2 já é assim uma noite de maluqueira. Se eu beber o 3º, já sei que não vai ser fixe, que no dia a seguir já vou acordar cheia de dores de cabeça, que vou ficar um bocado mal disposta dos intestinos. O álcool mata os bichinhos bons que nós temos, não é? As bactérias boas, portanto, claro que a ingestão de álcool tem assim, se for um copito, não há problema nenhum, especialmente o vinho tinto. Se forem bebidas brancas, aí, claro, são bebidas que estão cheias de açúcar, têm um elevado, têm uma grande concentração de álcool, claro que para a nossa saúde não é bom. Um copo de vinho tinto, dizem que sim, não é? Mas é importante conhecermos o nosso ponto confortável para a ingestão de álcool e sabermos que, olha, amanhã tenho um dia importante, então vou só beber um copo. Ou não tenho andado muito bem dos intestinos, ou tenho andado com um bocado de dor de cabeça, vou só beber um copo. Ou não vou beber copo nenhum, vou passar a noite a beber água ou Coca-Cola, não interessa. Mas é conhecermos o nosso corpo nos vários níveis da escala, estarmos confortáveis em negar bebida, isto é super importante, nós conseguirmos olhar para a nossa noite ou para o momento em que estamos a beber e saber dizer que não. E se os outros vão gozar e vão fazer comentários e vão nos chamar mariquinhas, é um problema deles. Nós é que temos de estar confortáveis com aquilo que estamos a ingerir, aquilo que estamos a dar ao nosso corpo. E o álcool, para mim, por não ser uma coisa que faça muito bem à nossa saúde, eu só bebo quando quero mesmo beber, quando estou mesmo no mood, quando sei que vou desfrutar, como eu estava a dizer, que é a parte mais importante. Se estiver num dia em que não me apetece beber álcool minimamente, eu nem lhe toco. E perguntem-se durante o momento em que estão a beber, interroguem-se, isto está a ser uma experiência positiva para mim ou eu quero parar aqui? E se perceberem que é para parar, parem. Se perceberem que podem beber mais um copo, bebam e desfrutem. É super importante quando estamos a falar de álcool também compreenderem quais é que são os vossos gatilhos para terem determinados comportamentos, quais é que são os vossos padrões, porque há muito vício e há muito vício aqui escondido à volta do álcool, de pessoas que não se consideram viciadas e que depois não sabem estar numa festa ou que não sabem jantar sem amigos sem apanharem uma grande carroça. E isto esconde muita coisa, não é? Esconde muito daquilo que nós estamos a sentir. Não é mesmo à toa que o álcool traz tudo ao de cima. Por isso, resumindo, desfrutar, estar confortável em negar a bebida, conhecer o meu ponto de fome, entre aspas, na escala e de saciedade, aplicado também ao álcool, questionar-me se isto está a melhorar a nossa experiência, se me está a fazer sentir bem, se me estou a divertir, ter atenção aos nossos padrões, aos nossos gatilhos, sermos observadores da experiência que estamos a ter. E se percebermos que estamos a ficar viciados, então é preciso dar vários passos atrás e estarmos em contacto com as emoções, com aquilo que estamos a sentir e por nós não querermos sentir, estamos a procurar esse consolo no álcool e é um consolo absolutamente artificial. As pessoas que eu já vi que estavam mais viciadas em álcool, não é? Que tiveram assim uma fase da vida em que eram bastante alcoólicas, estavam numa fase em que não conseguiam conectar-se consigo mesmas, que se odiavam, que não conseguiam, que não queriam sentir. Então o álcool servia como uma borracha, uma falsa borracha, não é? Para apagar os nossos sentimentos. E é o principal que eu vos quero trazer com este episódio, é percebermos o que a minha experiência com o álcool está a dizer sobre mim naquele momento. Agora, e porque estamos no Natal, também é importante falarmos sobre comer de uma forma intuitiva no Natal, que é uma fase, aqui estou a falar de comida, já deixámos a bebida, não é? E que é uma fase em que nós sabemos que há muitos excessos, que partimos do princípio que vamos fazer muitos excessos, porque temos muitos jantares, porque vamos engordar, Há todo aqui um certo medo à volta do Natal. Isso também não faz sentido, não é? Porque somos nós que todos os dias podemos fazer escolhas, não é? Não é porque estamos no Natal que agora temos de comer todos os dias fatias douradas ou todos os dias beber dois copos de whisky ao jantar. Não faz sentido. E por isso, mais uma vez, usarmos a escala de fome e saciedade vai nos ajudar. Se nós estivermos conectados a todas as refeições com a escala, não precisamos de fazer aquilo que acontece no Natal, na época de Natal, entre o Natal e a passagem de ano, que é, a todas as refeições, eu vou chegar ao nível 9 ou 10 da escala, vou comer até estar completamente enfartado. Porque é Natal, porque é suposto que assim aconteça. Não faz sentido, não é? Se calhar temos de repensar a quantidade de comida que fazemos e que compramos, para se poder ajustar, comermos menos. Porque o problema é isso, é que passamos o dia 24 todo a comer, o dia 25 todo a comer, e é claro que isto faz parte também da experiência, não é? E da mística do Natal, sim, não nego isso, mas se estivermos conectados com a escala, isso não precisa de acontecer em todas as refeições. Aliás, nem deve acontecer em todas as refeições. Eu partilhei a escala no meu livro, no Tudo Aquilo Que És, se vocês quiserem ver mais. É preciso também, nesta altura, não cedermos à pressão externa do come mais, do come menos, do vais deixar aí o lombinho ou o bacalhau no prato, e de sabermos que a comida que temos neste momento à nossa frente pode ir para congelar. Eu posso comer mais tarde, sabem? O mundo não acaba se eu não esvaziar o meu prato. Posso comer ao lanche, em vez de ir comprar fatias douradas, por exemplo. Se para vocês o Natal é uma época que vos traz alguma ansiedade em relação à forma como devem ou não comer, eu convido-vos mesmo a ouvirem os restantes episódios. Eu já falei aqui muito no podcast sobre alimentação intuitiva. E em fevereiro vou fazer o workshop Eu Como Para Me Nutrir, e que são... É um workshop intensivo, feito assim em 3 blocos durante uma semana. Vocês podem depois assistir à gravação caso não possam estar presentes. Vai acontecer na segunda semana de fevereiro, e aqui é mesmo o espaço para vocês, para desconstruirmos todos os princípios, para falarmos sobre a cultura da dieta, para percebermos o que é para nós, porque é um caminho individual que tem de ser percorrido por cada um, todos os dias, o que é para nós comermos de uma forma intuitiva. É um workshop que está mesmo super completo, portanto, sintam também como é que vão estar agora no Natal com base naquilo que eu passei. E se perceberem que precisam de ajuda, precisam de alguma informação, acho que este workshop é mesmo o ponto de partida para começarem a reescrever a vossa história com a comida. E pronto, espero que tenham gostado, espero que vos tenham feito sentido. Desejo-vos com todo o meu coração um Natal muito feliz para aqueles que não festejam o Natal, ou para quem não se identifica com o Natal, com todo o simbolismo associado à religião que ele tem. Espero que tenham um final de ano incrível, à mesma. Sei que 2019 foi um ano que nos obrigou a crescer, obrigou a tirar muita coisa de dentro de nós, a deitar umas coisas para trás, a recomeçar, a cair e a voltar a levantar. E espero mesmo que 2021 seja um ano maravilhoso para todos. Estamos todos a torcer por isso, não é? Que esta pandemia se vá embora e que possamos voltar a sentir que temos a nossa vida de volta. Obrigada a todos por estarem desse lado. Obrigada sempre, sempre, sempre pelo vosso apoio e carinho. Até 2021. Desejo-vos um resto de 2020 cheio de sol interior.